Você está ouvindo A Hora do Dinossauro.
De volta à Hora do Dinossauro, aqui 104,5 FMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Sempre todos os sábados, a partir das 18 horas, se transforma na Estação do Rock and Roll. Eu falei no bloco passado, né, velho? Estamos aqui, primeiro nós vamos fazer algo que justifique a presença dessas lendárias bandas que estão aqui hoje no estúdio nosso, pra gente falar um pouco aí dessa história maluca, e o doidão tá aqui do meu lado. Vai ser um festival muito legal, que é o Monster of Metal, beleza? Que vai encontrar, assim, vamos falar um pouquinho aqui, antes de mais nada, muito boa noite, Casito e T-Hammer, boa noite, Marcos. O Marquinhos ao quadrado, como é que é?
Tá cheio de Marcos aqui. Marcos, Lucas.
E Lucas, é isso aí, o Sagrado Inferno. Witch Hammer, Sagrado Inferno!
All right. Tchau, galera.
Beleza demais.
Duas gerações aqui, né, cara? Então, o pai aqui, Marquinhos aqui, com seus filhos aqui, Marquito e Lucas. Sou filho também, só que é adotivo, né? Sou filho do Marquinhos também, que me ensinou a tocar baixo. E as primeiras notas lá, as pentatônicas lá, Geezer Butler e tal. Então aprendi com o Marquinhos aqui e tô levando até hoje. O que eu aprendi com ele é o que eu sei até hoje. Não aprendi muita coisa depois, não.
Só, beleza. Só... Quem tá falando aí, galera? Só pra identificar, é Casito.
Casito.
Baixista aí do Witch Hammer e um dos curadores dessa parada louca aí. Vamos primeiro falar dessa ideia aí, Casito.
Isso.
Isso foi mais. Daqui a pouco a gente vai lá no Marquinhos, baixista aí do Sagrado Inferno, e hoje metendo bronca nas baquetas. Daqui a pouquinho a gente vai nos caras, porque é ali que começou o bagulho.
Foi mesmo.
Vamos lá, Casito.
Aqui, o que aconteceu foi o seguinte: a gente teve a ideia de fazer primeiramente o Monsters of Metal, o festival que ia trazer essas bandas. A ideia inicial foi trazer essas bandas dos anos 80, que é o que essa edição tá contemplando, né? São somente bandas dos anos 80 e tal. E aí passou um tempo, a coisa começou a dar uma repercussão. O pessoal do Museu da Imagem do Sonho, do Cine Santa Teresa, eles ficaram sabendo desse evento nosso e eles iam fazer uma mostra de metal lá em Santa Teresa, no Cine Santa Teresa. E ia ser em maio isso. Aí, quando eles viram que a data do show seria 10 de junho, eles entraram em contato com a gente, perguntando se a gente tinha interesse de fazer uma parceria dos eventos. Na hora a gente topou, lógico. E até porque o festival já vinha com essa. O próprio show já vinha com essa ideia de não ser um simples show mesmo, de trazer outras coisas, elementos culturais também, a gente reviver um pouco da cena, trazer as coisas, trazer uns debates e tal. Então encaixou como uma luva, eles arredaram então
a cena, né, Casito, a mostra pra frente. Ela teve isso também, né, velho? Não foi só questão musical.
Mas na época...
uma quebra geral, né, velho?
Na época a gente...
Uma referência, por exemplo, só pra te cortar um pouquinho aqui. Eu acho que era onde você tinha o Brasil, né? Saindo de um processo, buscando a redemocratização, um rock and roll, né? Vamos dizer assim, que tocava nacionalmente, com bandas como Barão, Paralam, Paralá. Mas aqui em BH, o couro tava comendo de uma outra forma, né, velho?
E o metal, ele acontecia fora dos palcos de uma forma muito grande também, né? Nos encontros, nas esquinas, nos bares. A gente tava sempre discutindo coisa política, era um assunto muito recorrente. A gente discutia muitas questões de guerra. A gente tava saindo ali também da época militar e tal. Então, era um período, assim, onde é que quem vinha com essa capacidade mais de discutir as coisas no contexto histórico e tal, social. Então a gente tinha sempre esse era o pano de fundo mesmo do metal, que se traduziu nas músicas depois. A gente sempre tentava levar isso para as músicas, né? Esse protesto, nossa revolta e tal, que a gente carrega até hoje também. Mas então a ideia foi essa mesmo, não só chamar as bandas, mas também trazer um pouco dessa discussão também. Depois a gente pode falar aqui um pouquinho dos tópicos aqui dos debates, né? E tal, que vai ter lá na mostra lá e tal, que tentando fazer esse paralelo mesmo, trazendo as discussões de antigamente com as novas agora, essa nova política que a gente tem e como que isso se funde no metal de alguma forma, porque o metal sempre foi uma ferramenta de protesto muito grande também, indissociável, eu acho, assim, das discussões sociais nossas e os problemas todos, né? Que a gente aprendeu também com os grandes mestres também, né? Sabá falava de guerras nucleares, de problemas de fome, de destruição, de guerra e tal. A gente foi meio que viciando com isso, né? Rush, aquelas letras malucas, a gente ficava fascinado com aquela poesia ali, daquela coisa ali, sempre de protesto, de uma coisa bem forte mesmo. A gente tenta trazer isso até hoje.
Nessa questão da letra aqui. Ontem, vamos colocar aqui, trazer o Marquinhos aqui, que afinal de contas, início de 80 aí, foi as primeiras guitarradas, né, Caseta? Diga lá, prazeraço, viu, velho? Tá te recebendo aqui, viu, cara?
Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E sobre o movimento, né, do metal, que o Sagrado Inferno faz parte, ali no início, junto com o Itihama e outras bandas também que fizeram essa história, né? A gente tem aí destacando Sepultura, Mutilator, Sex Trash, Holocausto. São bandas daquele período ali que vão estar presentes nesse momento aí do Monsters of Metal. E eu achei a ideia, assim, fantástica, porque a coisa estava meio adormecida de uns tempos pra cá, né? Uhum. É lógico que hoje nós não vivenciamos mais aquele momento da década de 80, uma série de outras manifestações, mas o metal tem Belo Horizonte como seu berço, né? Hoje mesmo, conversando com um rapaz, tinha uma banda em São Paulo, não me recordo agora, mas ele falou, não, a gente se espelhava no que vinha de Belo Horizonte, no que vinha de Minas Gerais, né? Então, assim, tem esse histórico de Belo Horizonte, e a coisa estava meio adormecida. Eu achei assim, muito bacana, né, esse retorno. Acho que é o retorno do Monster of Metal, o retorno do Sagrado Inferno também, com uma roupagem um pouco diferente, né, que a gente vivenciou ali na década de 80, e estamos retornando aí com a banda, com os clássicos que a gente toca, as músicas do Sagrado, e com uma roupagem nova, com um novo som, novas músicas. E muito satisfeito de estar participando disso aí. Nessa, esse movimento aí criado pelo Casito, com a Patrícia, né? Com a Dart e outras pessoas que estão envolvidas também.
Mas acho que você fala, briga. O que você fala isso aí, velho. Eu vejo aqui no programa, né? Eu recebo material do Brasil e de fora. Eu toco também aqui o que é feito na América Latina. É impressionante isso que você falou aí, da referência. Nessa edição que a gente produziu do Camping Rock desse ano, a gente ia trazer uma banda lá do Peru, né? Almas Imortales. A primeira coisa que o cara falou, vai ser uma honra estar no berço do metal. Entendeu?
É um movimento reconhecido mesmo.
Ele me mandou inúmeros festivais que acontecem lá, Casito, mais ou menos parecido com isso que tá rolando aqui agora. Mas lá fora, direto, junta-se a cena, o metal deles lá dos anos 70, 80 e tal, com a galera nova. Legal. E como que os caras mandam material e estão afins, estão pirados, né, com essa ação. Eu acho que vai ser bem legal aí, dia 10, esse show, trabalho e tal. Eu acho que as bandas retornando mostra que existe um espaço, porque o som era feito e continua sendo feito com muita muito sangue, muita garra, né, velho? Então os músicos aqui que a gente tem são músicos fantásticos. E eu acho que a cena, essa retomada, não retomada, eu acho que tava todo mundo meio quietinho um pouquinho, aquela coisa com os filhos e tal.
Muitos shows acontecendo,
esse,
né?
Esse final, sopro assim, na shows, brasa aí, tava meio...
Tava. Né? Muitos shows acontecendo, assim, mas também muito isolados, assim, né? Sem um contexto mais de que pudesse... reavivar um pouco também essa coisa da discussão do meio que a gente se insere, né? Então, foi perfeito o casamento, né, entre a intenção do pessoal do Cine Santa Teresa, do museu, que eles também têm essa proposta cultural e de trazer sempre esses debates lá, e então foi perfeita a união. Então eles foram e a gente resolveu fazer essa mostra nos 3 dias que antecedem o show, né? Que é no dia 10, a mostra lá em Santa Teresa vai ser no dia 7, 8 e 9.
Ué, legal, cara. Eu tô pensando o seguinte, vamos fazer um som primeiro, depois a gente volta, porque tem algumas curiosidades, porque meu irmão trampou na Cogumelo uma cara, né? Na hora que eu falei que tava vindo a galera aqui, falou, não, tem umas ideias aqui. Aí eu falei, depois a gente vai perguntar aqui.
O Léo,
e histórias fantásticas. Eu falei, bicho, você tem que ir lá acompanhar e contar essas coisinhas aí das fotos, né? Que a galera comprava as fotos na época, porque você não tinha muita informação. Então, qual foto que chegava de banda, galera?
Era uma revista que saísse uma fotografia de uma banda, era aquela coisa disputada, porque a gente não tinha o acesso, né? Hoje as coisas modificaram muito, você tem acesso à informação, a tudo que é. E naquela época não, então era assim, né? Cultuando mesmo o que tinha de metal na época e pela dificuldade de se encontrar as coisas, né? Que faziam parte dessa história aí.
Ele falou um pouquinho disso aí, mas legal, vamos fazer um som aqui, velho? E hoje, como é que tá aqui a formação que veio aqui do Sagrado aqui pra gente? E eu dei uma chamada aí, vou deixar aqui a galera que viu pela internet aí, que hoje vamos fazer aqui um metal acústico, né? A hora do dinossauro. Eu vou até ver um esqueminha aqui. Mas beleza, um pouquinho do Sagrado, e o que, que a gente vai ouvir aqui agora, velho?
Tá. Sagrado e Ferro, né? Foi uma banda da década de 80. Depois ela se dissolveu com um trágico momento, que foi a morte do guitarrista, né, do Silvinho. E cada um partiu pro seu canto lá e ficou meio adormecida, né? Aí agora esperei as crias crescerem, que já estavam ouvindo metal dentro da barriga da mamãe, né? Já foram bem cultuados nesse sentido. E a gente começou a fazer um som, cara, e eu achei, falei, olha, cara, o Sagrado tá aí renascendo, Fênix, né? Vindo das cinzas aí, renascendo. E eu tive com meu irmão, que foi guitarrista também do Sagrado, foi no ensaio nosso. E assim, arrepiou e falou, cara, o Sagrado tá aí de cara nova, mas com a força e com a energia de que a gente tinha naquela época. Né? Isso aí me deu o aval de até colocar o nome, porque né, eu não sou dono sozinho do nome, fiz parte da banda, mas eu tinha que ter o aval de outros membros também. E com essa fala dele aí, eu achei esse bacana e retornamos, né, cara? E estamos na estrada aí. Bacana.
Ah, beleza, vamos lá então ouvir um Sagrado Inferno acústico aqui na Hora do Dinossauro.
Vamos tocar aqui a música Sagrado Inferno, né? Com a ajuda do grande Casito aí, né?
É, se eu não atrapalhar o negócio. Eu vou ficar de quieto aqui.
Quem quiser, não, que isso, cara. Vamos lá então, pode marcar aí, pai, na mesa.
do inferno, velho. Valeu. Beleza demais. É, gravando aí pra galera que tá sacando. Estamos fazendo sempre, jogando um live aqui. Tá rolando, viu? A galera tá curtindo aí. Bom demais, é isso aí. Mas, ô, cara, e o que a gente tá sentindo aí desse retorno, velho? Assim, do contato, da procura. E falar um pouco aí de como é que vai ser a parada do dia 10, né? Que o show que eu acho que...
Isso, bom, tá super legal. As bandas todas que estão tocando nessa edição agora, eu tô acompanhando os trabalhos de todo mundo. Sepulchral Voice voltou com um CD agora muito legal, de nome Sepulchral Voice também e tal. Eu tenho a cópia lá, muito legal. Recomendo aí quem não ouviu ainda, acho que é fácil de achar na internet, muito bacana mesmo. O Kamikaze também, com essa volta muito legal com o Germano, que tá mandando muito legal nos vocais lá, o velho mestre
de Reginaldo. Todos nós
aqui, Reginaldo, né, cara, imortal. Tá muito legal o show tem uma energia bacana demais. O Holocausto também tá vindo com um lançamento novo, de volta às trincheiras novamente, né, cara? E é um show muito legal, caracterizado, as roupas dos caras, é um show muito legal de se ver. Sagrado Inferno, com essa volta, que já faz um tempo, tem quanto tempo que vocês estão agora, depois
dessa
anos, volta?
Né?
Uns 3 anos e bacana, acompanhei vários shows, tive no último show agora no Tirol. Muito legal o show, viu, galera? Não tive oportunidade de falar pra vocês, tô falando agora. Foi super bacana o show. O set list muito bem montado, dá uma energia bacana demais. A minha banda, o Witch Hammer, a gente também tá relançando agora também o The First and the Last, que é o primeiro disco. A gente vai estar fazendo um lançamento de um clipe nosso também novo, produção da Incuba Imagens, liderado lá pelo grande Kelson.
Casito, e você falou aí dessa coisa nova aí do Witch Hammer, tem um documentário aí também, como é que tá?
Pois, cara? O documentário tá meio parado. A gente fez a primeira revisão dele, assim, né? O diretor, o Richardson, mandou pra gente, Pontone. O Richardson Pontone mandou pra gente, a gente achou que tá faltando ainda umas músicas e tal, ele tá meio silencioso, assim, sabe? A gente tá querendo colocar umas músicas de fundo, de background.
Sei.
Uns trechos mais antigos também, assim, não só de shows, assim, sabe, de viagens, dentro do ônibus e tal. Então a gente ainda tá recheando ele de coisas, mas é o lançamento previsto ainda pra esse ano ainda, mas ele tá, assim, parado um pouco. O Paulinho tava viajando, agora tava nos Estados Unidos, ficou 6 meses lá, então a gente também não conseguiu fazer muita coisa nesse período não, sabe? Esperando ele voltou agora recentemente, menos de um mês que ele tá aí. Então a gente deu uma freada, assim, em alguns projetos e tal.
Deixa eu te falar, vamos rolar mais um som aqui, velho? Pra gente voltar um bate-papo aí legal, mais tranquilo? Que tal, hein, um somzinho agora? Como é que tá? Tem alguma coisa aí?
Vai ser no improviso.
Mas a cara é essa mesmo.
Vida macabra, né?
Vida macabra. Vamos lá, então, aí. Já marcando aí. Monster of Metal.
Legal.
Vida macabra. É isso aí, vamos lá com... Sagrado Inferno e Witch Hammer acústico. Só aqui na Hora do Dinossauro. Vamos lá.
Eu estou perdido, não sei o que fazer. Sem a ajuda dos deuses, não sei como viver. Apolo, Deus do fogo. Pesado escorre em minhas mãos. Eu tenho seu poder, eu sou o seu irmão. Segredo das pirâmides, agora eu tenho em mim. Virei um sacerdote nas noites sem fim. As guitarras vão gritar. Não sei como parar. Uma força surgirá. E um carrasco eu vou virar. Eu vou virar. O carrasco eu vou virar.
Baixão.
Yeah.
Demais,
vida macabra.
Aí o It Hammer,
beleza? Direto dos idos de 83, né?
É vida macabra. Daqui a pouquinho de volta, a hora do dinossauro.
Você está ouvindo a Hora do Dinossauro.